Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar Voz a Escrever. Vocês não reconhecem a minha voz. Pois é, eu não sou o Pedro e eu não sou o Nuno. O meu nome é Cairo Braga e já fui convidado aqui do podcast há vários episódios atrás, inclusive. E estou aqui graças à oportunidade que o Pedro e o Nuno me deram de uma ideia que eu tive, e vou explicar depois o porquê eu tive essa ideia. E os meninos cederam aqui o espaço para fazermos uma discussão sobre um tema muito atual e quente, que nós queríamos que não fosse tão atual e quente. Mas, Pedro, por favor, informe os nossos ouvintes qual é o número deste episódio do podcast da Voz a Escrever.
Oh, meu Deus, eu acho que é o centésimo, quadragésimo quarto, acho eu. Já são muitos. Obrigam-me sempre a dizer o número do episódio. E a minha dislexia nunca ajuda, mas pronto, é um desafio. E deixa-me só dizer que realmente é um orgulho teres tido esta iniciativa, ainda para mais com estas pessoas convidadas. Portanto, este também é um podcast comunitário e, acima de tudo, importa-nos ter, lá está, ter voz, então para que haja mais representatividade, haja mais vivências, mais experiências, mais opiniões, mais tudo. Portanto, agradeço-te, Cairo, por esta oportunidade e agradeço aqui às pessoas que estão connosco, que podes seguir, Cairo.
Então, antes de eu apresentar qual é o tema dessa nossa discussão, já que é um episódio diferente do que vocês ouvintes estão acostumados, eu vou apresentar, então, as nossas convidadas. Primeiramente, Luísa Semedo está aqui conosco. Luísa, por favor, se apresente aos nossos ouvintes.
Isto é muito difícil ter que apresentar. O que é que eu posso dizer? Então, escrevo coisas. Estou enervada. Às vezes as pessoas me perguntam, mas onde é que tu vem? Onde é que te vem inspiração? Ou isto aqui? Epá, não, é só estou enervada, tenho a possibilidade de escrever e escrevo, é assim. Portanto, escrevo coisas, sou doutorada em filosofia pela Sorbona. Agora dou aulas de filosofia, já dei aulas também na Universidade de Criação e Gestão de Associações e ONGs, porque trabalhei muito, continuo a trabalhar no mundo associativo. E o que é mais? Tenho dois filhos, mais...
onde é que a Luísa escreve? Conta para a gente.
Agora, neste momento, escrevo assim de maneira mais pública, é para o público. Faço crónicas quinzenais para o jornal público, mas já fiz crónicas para a rádio durante bastante tempo, mas como estou a viver em França, era numa rádio Alfa, rádio franco-portuguesa.
Fixe. Ah, então a minha colega do rádio também. E também estamos aqui com o André TCD.
Olá, boa tarde.
André, por favor, se apresente.
Eu sou o André Tecedeiro, sou poeta, artista plástico, sou psicólogo, mas não exerço, não é? Já trabalhei nessa área, mas neste momento não estou a trabalhar e acho que é relevante para o caso, por isso acho, eu vou dizer também, sou um homem trans e também foi por isso que escrevi a crónica que escrevi, porque me senti lesado e sinto-me diretamente lesado com o que está a acontecer e com as coisas que são publicadas.
Se calhar podia também juntar que sou uma mulher bi e que tenho muitos familiares, fui criada por um tio gay, tenho uma prima lésbica, tenho uma sobrinha não binária, pansexual, é assim que ela se apresenta, portanto sim, também me senti completamente lesada, não tanto por mim, mas mais pela minha família e por toda a gente, não é?
Muito bem, e eu no caso sou o Cairo Braga, eu me identifico como uma pessoa não binária. Eu sou uma pessoa da comunicação social, mas especificamente do rádio, apesar de no momento não ganhar dinheiro com isso, cai a lágrima, e tenho um emprego qualquer durante o dia para pagar as minhas contas, e até há pouco tempo atrás eu tinha um podcast chamado The Library is Open, em que nós também discutimos temas como esse, que eu fazia com mais dois amigos no Brasil. do qual também Pedro e Nuno já participaram mais de uma vez. E é mais ou menos a partir disso, deste meu background, vamos dizer assim, que me caiu assim também esse sentimento de ser lesado. Eu adorei que o André trouxe isso, porque eu não... É esse o sentimento, de ser lesado. Uhum. De ser lesado no sentido cidadão da palavra. Uhum. Que talvez seja o mais difícil de se identificar e de se combater. E o contexto é basicamente o seguinte: eu estava acompanhando, também graças aos meninos do Escrever, que estão sempre comentando os assuntos, mais outros amigos jornalistas aqui de Portugal também, e anotar essa onda. E o gatilho, vamos dizer assim, foi o tal do texto do Ricardo Araújo Pereira, que na verdade deu força a esta onda, porque ela começou antes, já logo mais eu explico o porquê. E enfim, me senti pleno de uma total raiva e revolta, e basicamente resolvi fazer alguma coisa útil com isso. Porque eu aprendi com algumas pessoas em alguns documentários sobre os movimentos negros comunistas e socialistas dos Estados Unidos, que eles tinham uma das filosofias, era anger is good because anger gets shit done. Ou seja, a raiva é boa porque a raiva faz as coisas acontecerem. E eu acho que para pessoas que não são o homem universal, isso é muito útil. Eu acho um aprendizado importante. Então resolvi praticar esse aprendizado. E fui lá falar com o Pedro e o Nuno e falar: olha, eu tive essa ideia e eu acho que o podcast de vocês é um bom lugar para essa ideia. Para amanhã, não, brincadeira, mas foram poucos dias. Eles toparam, nossos convidados toparam em tempo recorde e estamos aqui para falar desse assunto. A nossa esperança, a minha e do Pedro em especial, era que a essa altura a coisa já tivesse parado de acontecer, mas não parou. E, então eu gostaria de partir então do contexto do que nós estamos falando. Na minha opinião, na minha visão, pun intended, essa coisa começou em março, quando a Joana Marx publicou um texto dela, na coluna de opinião dela, na revista Visão, sobre o episódio em que o Golcha praticou ali a sua homofobia internalizada contra os Fado Bicha no contexto do Festival da Canção, inclusive um tema que foi assunto de textos no site do Escrever e no podcast do Escrever. Ela foi muito criticada por isso, mas... vamos dizer assim, nenhuma reação direta na própria imprensa portuguesa aconteceu, apenas ali nas discussões entre as pessoas na internet. Corta para algum tempo depois, a campanha então da Ilga, em parceria com a Fox Life, que supostamente foi o grande catalisador dessa onda, em que eles espalharam por Portugal inteiro determinados cartazes com termos associados à nossa comunidade LGBT e explicações sucintas sobre o que significam estes termos. Como a Naresta muito bem falou na participação dela no podcast do Expresso da Manhã, que foi a primeira vez que uma campanha desta magnitude com essa proposta aconteceu em Portugal, e que a resposta que a própria Ilga e a própria Fox Life e a agência de publicidade que executou a campanha foi positiva e não foi negativa. O balanço dessa campanha foi positivo para todas as pessoas que estavam por trás dessa campanha. Entretanto, contudo, todavia, logo depois do mês do Orgulho LGBT acabar e da campanha começar a ser retirada das ruas, surge Ricardo Araújo Pereira. Tido, inclusive, não só aqui em Portugal, mas sinto-lhes dizer também no Brasil, como um grande humorista de stand-up. Sendo ele o único humorista português de stand-up que vai religiosamente todos os anos ao Festival Brasileiro de Humor de Stand-up. Vale o que vale. Mas ele então tenta fazer um humor ali, e eu digo tenta porque não consegue, em relação às definições de homossexual, bissexual, etc. e tal, que deveria se refere ao sexo ou se refere à afetividade. Mas estamos falando de gênero, blá, blá, blá. Enfim, não vou aqui comentar o resto do texto. O problema foi que esse texto gerou reações contrárias a ele. E aí é que começa o cenário a se desenhar, porque as manifestações contrárias ocorreram no nosso nível, que eu chamo do nível da rua, não é? Na nossa ágora virtual das redes sociais, mas as pessoas que o defenderam e corroboraram com o que ele fala, elas têm outros privilégios. Ou seja, várias colunas de opinião surgiram defendendo Ricardo Araújo Pereira em sua posição, e fazendo o doubling down, ou seja, reforçando outros pontos que não foram tratados por ele no texto, mas que as pessoas aproveitaram para fazer ali a sua escadinha e exercitar determinados preconceitos e fobias e discursos de ódio. É, porque, por exemplo, nós temos aí o exemplo do tal do Raposo, que fez um texto dizendo que a militância trans é uma ameaça aos homossexuais. Oh, meu Deus. É, e se vocês que escutam o podcast de escrever há muito tempo já acompanham, estão achando esse discurso familiar, vocês não estão enganados. Estamos falando, sim, da onda transfóbica que está acontecendo nos Estados Unidos e no Reino Unido e que, aparentemente, essas pessoas estão aproveitando e copiando modelos discursivos dessas duas fontes péssimas para tentar instituir e solidificar uma espécie de movimento, entre muitas aspas, que coloca as pessoas trans contra todo mundo, não só LGBTs contra o resto, mas as pessoas trans contra todo o resto, inclusive o resto da comunidade LGBT. Então, eu gostaria de perguntar para vocês que estão mais tempo no país, ou seja, suas vidas inteiras, basicamente, e a Luísa, que tem também uma experiência internacional, no caso. Eu, como brasileiro, acho muito estranho que haja tanto espaço para colunas de opinião nos meios de comunicação de Portugal, ao ponto das colunas de opinião se sobreporem no impacto da imprensa às notícias, de fato. Alguém gostaria de me explicar por quê?
Olha, Cairo, eu só assim para fazer um reparo, eu não sinto que as coisas tenham começado nesse ponto em que tu falas, porque eu acho que já vinha muito de trás.
É assim, quando eu comecei a notar. Não é? Sim, eu tenho certeza que não é, que não foi isso.
Porque, por exemplo, há um jornal em Portugal, que é, eu vou dizer o nome, é o Observador, que não há uma única semana em que não tenha um texto anti-pessoas trans. E já vai desde que foi criado o jornal. Não sei exatamente quando é que foi, mas sempre foi assim. Nesse jornal há uma... é assim, toda a gente escreve anti-trans, mas há uma colunista que... Todas as suas crónicas são anti-trans e anti-crianças trans. Todas. E se isso não é bullying, não sei o que será, porque ninguém contrata alguém para fazer semana após semana, ou não sei o que se ela escreve todas as semanas, isso não sei. Mas para escrever tanto sobre aquele tema. E é tipo um ódio de estimação, e que já vem muito atrás. E é essa e muitas outras, e temos o suposto arquiteto de Saraiva, que já esteve à frente de jornais e que sempre, eu também já perdi quanto às crónicas anti-LGBT que ele já escreveu, e algumas são todas absurdas e patéticas. Portanto, eu acho que é uma coisa que já vem muito de trás, mas que, como não acontece nada e nunca acontece nada às pessoas, elas continuam a escrever, estão sempre defendidas pela suposta liberdade de opinião e vão continuar a escrever porque não acontece realmente nada. E o que eu gostava também de chamar a atenção é que aquilo que distingue o bullying de outras formas de violência é o facto de ser repetido ao longo do tempo. E eu acho que escrever crónicas de uma opinião que é repetida ao longo do tempo, todas as semanas, em quase todos os órgãos de comunicação, é bullying, sim senhor, e é assédio moral, sim senhor. Porque a opinião, tu podes dá-la uma vez, mas não dás como se fosse a tua obsessão máxima todos os dias. Há realmente uma obsessão em deitar abaixo um grupo de pessoas. E eu acho isso muito grave porque, do ponto de vista político, nós já vimos várias vezes isso acontecer ao longo da história e como se tenta pegar num grupo de pessoas e fazer deles um bode expiatório para juntar toda a gente contra esse grupo e votar num determinado partido. Isso aconteceu na Alemanha há uns 50 anos, ou 60. E está a acontecer algo muito parecido. E só quem não quiser é que não vê. E juntar toda a gente à volta de um ódio é um sentimento muito grande de multidão, que é ótimo para alguns partidos e que eu acho que está a ser aproveitado e está a ser feito. Tanto que tens um partido que não tem grande expressão, mas que comprou um outdoor gigante no Marquês de Pombal, que é uma coisa caríssima, e que em vez de o aproveitar para dar as suas opiniões e para dizer o que é que vai fazer se for eleito, não, é só... anti-trans e anti-crianças trans e com aquela patetice da ideologia de género, que é uma coisa que eles inventaram. Isso não é de borla, não é barato e é uma aposta que eles fazem para ganhar poder. é chocante, mas é a aposta. Tipo, em vez de dizer o que é que querem fazer, não, dizem, nós somos contra estas pessoas, quem é que está connosco? E neste momento há muita gente com eles, ou com pessoas como eles. Pronto. E isto só para dizer que eu sinto que é uma coisa bem maior do que algo que aconteceu há 2 semanas, ou... e também é isso que me tira um bocado do sério, um bocado não muito, e que me perturba e me preocupa.
Então, isso, mas assim, é o que eu disse, é aquilo que eu tinha notado e prestado atenção. Eu já vi pessoas no Twitter comentando dessa colunista do Observador, desconfio qual seja. Mas eu acho que também, porque ela sempre faz isso, toda semana, ela entrou no estado, quer dizer, as pessoas entraram no estado anestésico em relação a ela. Uhum. Então já não falam mais sobre ela toda semana. Mas é importante o que você trouxe, porque, na verdade, eu repito então a minha pergunta. Por que é que artigo de opinião tem tanto peso na imprensa portuguesa? Para mim é uma coisa, é um mistério. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês têm alguma teoria?
Eu não sei se tenho teoria. Eu sei que vejo uma grande diferença entre França e Portugal em relação a isso, que é a questão daquilo que se pode chamar os todólogos, que são pessoas que falam mesmo sobre tudo, sem distinção. Isso é algo que não existe dessa forma em França. Em França existem alguns, mas na maior parte das vezes, quando há um tema específico, vão chamar especialistas na matéria. Há, por exemplo, programas e emissões que passam todos os dias sobre, sei lá, sobre a guerra na Ucrânia, sobre a política francesa, sobre a política internacional, e vão sempre buscar pessoas especialistas da matéria. Podem ser jornalistas, podem ser universitários, investigadores, etc. E isso é algo que, em Portugal, acho que o meio é tão pequeno que acabam sempre por ir buscar as mesmas pessoas, e essas pessoas acabam por ser um bocado stars, entre aspas, de opinião, e acaba até por haver um bocado, como é que eu ia dizer, uma espécie de microcosmo que andam sempre uns a responder aos outros. Eu, por exemplo, para as minhas crónicas do Público, eu tento não ler, devia, mas eu tento não ler as outras crónicas. Há algumas que me chegam, por exemplo, a do Pacheco Pereira. Vocês ainda não falaram disso, mas para mim é óbvio que é uma crónica muito importante. A do Pacheco Pereira chegou-me, por acaso, mas eu tenho um bocado o hábito de tentar não ler muito para não entrar neste ping-pong de polémicas e querer mesmo só dizer aquelas coisas que eu quero dizer. Mas eu sinto que há isso, há uma espécie de microcosmos que se começam a responder uns aos outros e a influenciar-se uns aos outros, e a coisa vai sendo assim feita, que é um bocado estranho, mas acho que tem a ver com o facto de ser um mundo bastante pequeno em Portugal.
Sim, aliás, o próprio Pacheco Pereira depois respondeu uma segunda vez a toda a polémica, portanto lá está o tal efeito, um ciclo parece que não se fecha, e se formos ver, por regra, são sempre as mesmas caras. Eu, por acaso, nos últimos dias, se calhar também para desanuviar um bocadinho desta polémica, fui ao site do Expresso, que já por várias vezes foi denunciado que tinha uma subrepresentatividade além do homem branco, cis, heterossexual, de meia idade, que os destaques que escolhem dia após dia são sempre os mesmos. Ou seja, nem sequer tentam equilibrar um pouco a balança, dando destaque a outras pessoas que escrevam nos artigos de opinião do Expresso. Estamos a falar, portanto, do maior semanário do país. E no Público, em concreto, lá está, estes pelo menos 2 ou 3 artigos de opinião desta polémica chegaram ao topo dos mais lidos no site do Público. Portanto, isto realmente tem um peso maior até às vezes do que propriamente notícias, como estavas a dizer, Cairo. E enfim, eu para mim, por exemplo, eu partilhei o artigo da Luísa e foi muito frustrante, aliás, e também, obviamente, que também o do André, mas senti muito frustrante porque a reação não foi tão efusiva em termos emocionais como os artigos difíceis, os artigos transfóbicos, homofóbicos. Ou seja, eu também, não tendo uma resposta certa, eu não sei como é que conseguimos dar a volta e dar o destaque, e se realmente haver uma aprendizagem, eventualmente, de valorizar quem escreve sobre estas causas, e digo estas, e entre outras, obviamente, mas senti-me frustrado por não receber o mesmo tipo de partilhas ou de reações. Não foi, passaram despercebidas, e eu fiquei, ok, parece que é preciso tocar ali naqueles nomes, naquelas estrelas, para ter algum tipo de reação, e a reação foi horrível, diga-se de passagem, porque durante uma semana inteira foi só receber discurso de ódio em cima, eu e outras pessoas, neste caso no Twitter, que é por onde ando mais, tive, enfim, centenas e centenas de comentários muito... Não era uma questão de opinião, era mesmo transfóbicos, homofóbicos, tudo. E isso, claro, que tem impacto, que acho que também é uma coisa que importa fazer entender a quem escreve esses textos, porque nem todas as pessoas escreveram textos abertamente LGBTI-fóbicos, mas as consequências que podem ter pela porta que abrem para... Lá está, eu ficaria preocupado se fosse o Pacheco Pereira ou se fosse o Ricardo Araújo Pereira, se fosse interpretado como um troféu para a extrema-direita, com os que viu neles então a validação dos seus discursos. Depois vão para programas, também, lá está, mais uma vez no Observador, em que para as pessoas telefonarem para saber se as pessoas devem ser, como é que as pessoas LGBT devem ser tratadas, para as pessoas telefonarem. Assim, uma coisa muito popularucha. Isso obviamente tem um impacto extremamente negativo, não nelas especificamente, mas lá está, na comunidade.
Pois, no caso, criou um ambiente tóxico, foi o que eu disse em relação ao primeiro artigo do Chico Pereira. Não é que o artigo em si fosse diretamente uma incitação ao ódio, mas cria um ambiente tóxico, junta-se a mais vozes. E para mim, um dos problemas, quando nós tentamos perceber porque é que é um bocadinho diferente em relação ao André dizia ainda há pouco, que já faz muito, há muito tempo que há este tipo de artigos, para mim a novidade é o facto de ser o público, ser o Pacheco Pereira, que é um personagem que tenta ser uma espécie de superpartidário. Aliás, se vocês repararem nos artigos dele, ele tem uma espécie de astúcia que funciona muito bem. Ele já tinha feito isso no artigo 2010 contra o casamento, em que ele vai buscar vocabulário da esquerda, vai buscar o PCP, vai buscar o anticapitalismo, ou seja, mesmo para mostrar, ok, eu sou superpartidário, eu estou acima, não sou nem de esquerda nem de direita, porque eu vou também buscar aqui elementos da esquerda. E é mesmo para ele consegue ter um discurso que é completamente de extrema-direita, para mim não há grande diferença, mas ele mete esses elementos para nós. É uma espécie de alucinação em que nós dizemos, não é a extrema-direita, porque a extrema-direita nunca iria falar do anticapitalismo, a extrema-direita nunca iria dizer bem do PCP. Portanto, o Pacheco Pereira encontrou esta fórmula, que eu acho que até funciona, infelizmente, e é isso que é problemático. E depois o Ricardo Araújo Pereira é uma figura, apesar de tudo, pelo que eu vi, eu não vi exatamente os detalhes, mas foi considerada a personalidade preferida dos portugueses, é uma pessoa considerada de esquerda, e portanto é isso que muda, é de repente personagens que não são diretamente ligadas à direita de forma radical ou da extrema-direita, também têm o mesmo tipo de discurso, e então isso obviamente valida, normaliza completamente e banaliza este tipo de discurso, e dá asa a outros para também fazerem o mesmo.
É a velha história de que LGBTfobia, machismo e racismo são transversais no espectro político. Ela pode ser um pouco mais proeminente e agressiva num dos lados, mas ela existe e respira sem ajuda de aparelhos no outro lado. Inclusive, é uma briga interna, né? Mas isso é assunto para outro episódio. Mas, enfim, o que vocês falaram, então, desse contexto, para mim é muito elucidativo, principalmente de saber que esses textos de opinião estão sempre entre os mais lidos, né? Nesses portais, nesses sites.
É por isso que
Desculpe.
continuam a ser escritos, é porque são lidos e que são repartilhados e é um sucesso sempre.
Exato.
As pessoas adoram odiar, adoram odiar. Pronto, é fácil.
E eu acho que esse aspecto oportunista, que no final das contas é capitalista, porque tudo isso vai virar dinheiro, ele tem tudo a ver com o bullying, que o André mencionou. Porque, assim, ao longo desses textos, que segundo o um levantamento de um usuário do Twitter ali meio por cima, já chegamos aí a uns 20 textos, nessa onda, contra dois autores aqui presentes de contraponto, entendam então essa discrepância. existe aí uma variadas nuances. Existem os que batem na mesma tecla do Ricardo Araújo Pereira, da questão da linguagem inclusiva, blá, blá, blá. Mas os outros, alguns, que não deveria ser nenhum, mas outros alguns, aproveitam isso para justamente escalar o tom, como a Luísa disse nessa variação, que chega ao discurso de ódio. Eu dei o exemplo do Raposo. Existe também, num dos textos que saiu hoje, que o Pedro me mandou, eu não sei qual é o veículo, Pedro, você lembra?
Eu mandei dois, hoje saíram mais dois.
É, um foi do Semanário... Ah, não, é um texto da... Deixa eu ver aqui, gente, rapidinho. Maria Helena Costa. É o texto da Maria Helena Costa.
Essa, precisamente, exato.
É especialista, sim.
Que diz o seguinte, o título, eu só vou ler o título, não vou ler mais nada. Lobby LGBT, etc., tenta coagir a comunicação social. Eu vou repetir, foram 20 textos atacando a comunidade LGBT contra dois, ambos autores presentes nesse episódio, vocês estão escutando eles aqui.
Houve um terceiro, houve pelo menos mais um terceiro. Houve a Ana Aresta também escreveu, já como resposta, já havia a polémica a meio, mas também escreveu para o público, salvo erro.
Sim. A Ana Aresta chegou a escrever, porque eu só escutei a participação dela no podcast do
Expresso. Sim, no Expresso, sim. Mas lá está, mas numa lógica de resposta, já a polémica estava instalada, assim, o que não...
E aí ela começa, e assim, o olho, o subtítulo do texto dela é repetindo uma estatística que os militantes antitrans, especialmente do Reino Unido, estão considerando ali a sua pedra de salvação, que é dizer que 20% das pessoas que fazem redesignação sexual se arrependem. Porque a taxa de suicídio entre essas pessoas é maior do que os seus pares. E aí você pede a fonte das estatísticas e são fontes totalmente não confiáveis. Primeiro que a gente vive num mundo que qualquer estatística sobre pessoas trans não é confiável. Não temos dados. Não há país no mundo que tenha dados confiáveis sobre pessoas trans. Isso é a primeira coisa. Segundo, as fontes mais confiáveis são sempre os sistemas de saúde. E mesmo assim, dependendo do sistema de saúde, por exemplo, Estados Unidos, dá para confiar, gente? Não dá. São estatísticas assim, enviesadas, subnotificações, etc. E tal. Então, eles repetem esse número, religiosamente. Eu já vi esse número escrito em inglês, em espanhol, em português do Brasil e agora em português de Portugal. É uma honra. Agora, essa estatística, ok. Né, ferramentas discursivas, mas o que me chama a atenção é esse lobby LGBT, etc. Esse deboche. E aí eu quero entrar também mais na questão da... Eu, obviamente, eu só estou há 3 anos aqui em Portugal, mas como eu sou profissional da área, já cheguei também com amigos da área aqui, jornalistas, radialistas. Então, teve dias que eu literalmente perguntei para essas pessoas, olha... Quem são essas? Quem é essa pessoa? O que ela fez? Que programa de rádio é esse? Que programa de TV é esse? Que jornal é esse? Eu literalmente fiz essas perguntas para eles me contextualizarem. E eu fico espantado como o deboche só contra determinados grupos de pessoas é amplamente praticado na imprensa portuguesa. Como o André já mencionou, sem consequências, mas também sem contraponto. E aí, isso eu também destaco a TV, né? Porque o pessoal no Twitter comenta muito que na TV, mais no nível da política, né? De representatividade ao longo do espectro político, que a TV portuguesa, todas as emissoras, sempre pendem à direita. E muitas coisas absurdas são ditas na televisão portuguesa, inclusive teve o episódio de uma pessoa que disse, porque os trans isso, os trans aquilo, disse coisas horrorosas e não havia... uma pessoa naquela mesa de debate para dizer, olha, não é assim. Uhum. E aí você tem esse deboche escrito, que não dá nem para disfarçar, que é um deboche. Deboche esse que foi praticado pelo Ricardo Araújo Pereira, pela Joana Marques, porque a Joana Marques reincidiu em julho escrevendo um texto chamado Terrorismo Arco-Íris, na sua coluna na revista Visão, em que ela pega o caso do professor declaradamente homofóbico da Universidade de Aveiro para... criticar o movimento LGBT, basicamente. Tudo do ponto de vista do deboche, principalmente quando vai se falar da linguagem neutra, da linguagem inclusiva. E aí, na verdade, eu acho que eu vou fazer a pergunta que eu ia fazer no final agora, porque eu acho que ela cabe melhor agora. Eu vou perguntar, então, para vocês, que são daqui, porque no Brasil nós não temos um órgão assim. A ERC serve para quê?
Eu acho que esses colunistas escapam um bocadinho às regras da imprensa, porque, mais uma vez, são opiniões.
Pois.
É um bocadinho. Portanto, eles acho que são escolhidos principalmente por não serem pessoas que saibam de assunto nenhum. A grande escolha é essa, porque, como a Luísa dizia, que em França escolhem-se pessoas que percebam do assunto. Aqui também escolhem pessoas especialistas em transfobia, em serem transfóbicos, em serem homofóbicos, são escolhidos a dedo, são realmente especialistas no que fazem, não é? E depois, como estão a dar uma opinião, não acontece nada, porque se podem dar opiniões a torto e a direito. Eu acho que a grande questão é mesmo provar que opiniões debitadas a esta velocidade e diretos a um único grupo de pessoas passam a ser assédio moral, sim. Acho que a grande questão é essa. Não, é bullying, é assédio moral, porque acho que é essa a questão. Porque eles vão sempre dizer, mas nós estamos a dar opiniões e este país pode-se dar opiniões. Só que aquelas opiniões... são prejudiciais para a saúde mental de um grupo muito grande de pessoas. Eu tenho recebido imensas mensagens. Eu tenho recebido mensagens de pais, de pessoas trans, crianças, que já têm uma vida muito dificultada e as pessoas não compreendem realmente o que é ser uma criança trans. Essas pessoas que dizem que sabem o que é melhor para as crianças podiam ouvir pessoas trans, porque todas elas já foram crianças trans. Todas elas sabem exatamente o que é que se sente quando se tenta ignorar, ou o que é que sentimos quando nos dizem que não sentes isso que sentes. Toda a gente sabe isso, não é? Mas elas com essas conversas... Ah, eu ia dizer, eu recebo mensagens diretamente de pais a dizer, eu obrigado por ter escrito, porque ninguém vê o nosso lado, porque as pessoas nos estão sempre a... quer dizer, a magoar, a criticar, a falar de uma forma completamente imprópria, e as pessoas estão a sofrer muito. Não sei, não percebo como é que isto passa impune, sinceramente. Não consigo entender. Desculpa, não estou muito capaz de pensar, porque realmente muito perturbado. Porque acho que é maldade pura em nome de, não sei, de 3 ou 4 votos que eles vão ter a mais, de pessoas que são tão homofóbicas e tão transfóbicas que os vão apoiar a um partido político ou vários partidos políticos que não têm qualquer pensamento nem planos para o futuro. O único plano que têm é vamos... Eu nem sei o que é que eles vão fazer. Vão matar esta gente toda? quer dizer, está ali aquela porcaria daquele cartaz no Marquês, que cada vez que lá passo fico doente. Se aquela gente ganhar as eleições, o que é que eles fazem realmente? Qual é a proposta?
Exato.
Eu quero que digam qual é a proposta. Em vez de dizerem que são contra... ideologia de género, que é uma coisa que não existe, quero que digam o que é que aquilo significa. Significa que, quando ganhar as eleições, toda a gente vai reverter todas as operações e todos os tratamentos que fizeram? Será que vão mandar para fora do país pessoas trans? Será que vão matá-las todas? O que vai acontecer? Expliquem-me.
É que sejam mais claros. Ironicamente cruel, porque o argumento é que estão a proteger as crianças, quando é precisamente claro, o oposto.
Claro. Que não fazem ideia do que aquelas crianças estão a sofrer e o que é que os pais daquelas crianças estão a sofrer e das lutas que eles têm diárias.
É muito,
porque ninguém quer ter um filho a dizer todos os dias que não aguenta o corpo que tem, ou que não consegue tomar banho, ou que não consegue namorar com ninguém, que nunca vai, ou que se quer matar. Ninguém quer ter um filho nesse estado. E eu gostava que essas pessoas, em vez de serem patéticas... Eu também já vi essa... Eu nunca conheci ninguém trans que quisesse voltar para trás. Mas há uma coisa. Pessoas sob tortura, realmente às vezes, fazem coisas incríveis. Há pessoas que sob tortura dizem que cometeram crimes terríveis. Portanto, eu quero saber que pessoas são essas que dizem que vão voltar para trás. Que provavelmente já não vão aguentar o meio em que vivem, não aguentam... a forma como a família os trata, como o país onde vivem os trata, isso chama-se tortura. E pessoas sob tortura realmente podem dizer não sou um homem, não sou uma mulher, se calhar passam a sentir isso e mudam de ideias. Eu quero saber que pessoas são essas. E outra coisa que eu vi recentemente que me mostraram, por acaso é a minha esposa que mostrou, foi, estava essa estatística de 2% das pessoas trans, que é 2% que eu vi, mudam de ideias, não é? Mas 7% das mães dizem que se arrependem de ter os filhos. Reparem que a estatística é bem maior e ninguém fala dela, porque é muito natural uma mãe ter filhos. O que não é muito natural, pelos vistos, é uma pessoa não se sentir bem no seu corpo.
É curioso que esta questão da destransição começou, pelo menos em Portugal, com um pouco mais de destaque, porque também no público, o que é, lá está, isto é, acaba por haver tantos lados, porque também num artigo de opinião, deste caso, da jornalista Bárbara Reis, já tinha questionado sobre esse tipo de suposta imposição, até acho que era contra uma rapariga, uma rapariga jovem, uma criança quase. E eu não sei, aquilo incomodou-me tanto, porque como é que ela lança questões assim para o ar, muito enviesadas, lá está, e a criar dúvidas e a criar o tal pânico em quem lê, ainda por mais num jornal como o Público. E pronto, então a partir daí fui, enfim, fui ver quais eram os dados que existiam e que, obviamente, como Cairo disse, podem ser algo limitados, porque também são casos muito raros, realmente. E tu falaste, não conheces ninguém que tenha acontecido. E claro.
Eu não conheço ninguém que tenha acontecido, e conheço muitas pessoas trans e muitas pessoas não binárias.
Exato. Então,
não faço ideia qual é que é o.
Andar o universo.
Não é? Andar a mesma
frente. Exato. A conclusão que de vários estudos que fui descobrindo ao longo dos anos, que foram feitos, é que a maior razão para a destransição é a pressão das famílias, precisamente.
É o que eu chamo de tortura. É tortura.
Sim.
Isso porque também tem, como eu disse, esses dados, eles são sempre apresentados fora de contexto, no sentido de onde eles vêm. Porque dizer, cerca de 20 pessoas da pessoas trans, onde? Quando? Qual é o contexto da destransição? Porque se você for olhar o contexto da destransição e descobrir que 50, 60% dessas 20 foram enviadas para terapias de conversão, aí fica um pouquinho complicada essa estatística, né? Significa que não foi espontâneo. É longe do espontâneo, né? Muito longe do espontâneo. E aí eu queria puxar o assunto da questão de saber do que se fala. Deixando o academicismo de lado, porque de fato nós temos aqui a Luísa, que é uma pessoa que de facto tem as credenciais para falar sobre diversos assuntos, inclusive o que ela tratou no texto dela do Público. Mas ela, sim, nesse cenário de texto nós estamos a utilizar aqui como start da nossa discussão, ela talvez seja a única. E deixando o academicismo de lado, ela deixa de ser a única. Juntam-se a ela o André e a Ana Aresta. Porque se a discussão dessas pessoas são as nossas vidas, elas não têm nada para dizer. Essa é a verdade. Elas não têm absolutamente nada para dizer. Aí eu vou deixar a coisa um pouco pessoal, vou tentar não xingar ninguém, tá? Eu juro que eu vou tentar o meu melhor. A questão do privilégio, primeira coisa. Eu vou chamar de novo a atenção, porque é uma coisa que salta, não é possível que não salte aos olhos das pessoas, que nós tivemos 3 pessoas LGBT que falaram disso e 20 que não são LGBT que falaram disso. Esse tipo de coisa não consegue entrar na minha cabeça do ponto de vista das pessoas acharem isso ok e normal. Isso não é normal. Da mesma maneira que não é normal, todas as vezes que o assunto do racismo, do colonialismo e do pós-colonialismo surge na consciência portuguesa, nunca são pessoas negras e de países colonizados que falam nos média portugueses. Sempre são essas mesmas 20 pessoas que estamos aqui a abordar. Quando vai se falar de questões até mais próximas, eu estou fazendo várias aspas com o ar aqui, que como machismo, pode ser até o machismo cotidiano, quem é que vai falar sobre? Não são mulheres. Não são mulheres que vão falar sobre. E aí, a questão da linguagem aqui, porque, novamente, o cerne da coisa toda são as definições, a linguagem inclusiva, que foram usadas aí para praticar o bullying e o discurso de ódio. Eu, enquanto, enfim, um profissional formado da comunicação social, e também pelas minhas profissões artísticas, de ser compositor e pronto, produtor, roteirista de podcasts, etc. e tal, eu enxergo a língua não só como a minha ferramenta de língua e a linguagem, né? Não só como a minha ferramenta de trabalho e do dia a dia, mas também é o campo de batalha. É o meu campo de batalha. E eu comecei a tomar consciência disso ainda na adolescência. Só que isso, para mim, é aquela guerrilha diária da linguagem, né? Desde a linguagem direta e perceptível quanto a linguagem mais subjacente das coisas. Eu digo, desde as pessoas me perguntarem, mas o que significa ser uma pessoa não binária? Até as pessoas chegarem para mim e dizerem, eu notei que você mistura os gêneros quando você fala de si mesmo. E eu falo, sim, eu faço isso de propósito. Eu faço isso de propósito porque nossa língua vem de um sistema linguístico latino que é 100% machista e, no momento, eu não tenho opções difundidas o suficiente. Então, eu misturo as duas coisas. Porque, enquanto não há solução, eu uso a confusão ao meu favor. Mas, em inglês, eu uso they, them. Eu sempre completo com isso. Então, para mim, é um campo de batalha. Só que, quando eu vejo ondas da comunicação social como esta, eu vejo que, na verdade, ela é um campo de batalha social, não só eu com as pessoas com quem eu interajo. É realmente um nível acima. É um nível político, no sentido de que pode mudar a vida das pessoas, para bem e para mal, a maneira em que a linguagem é usada. Então, quando eu vejo uma parte da língua que nós estamos tentando desenvolver e evoluir para que pessoas como nós, e não só, para que todos desfrutem e usufruam destas mudanças, dessas propostas, dessas ideias, usadas contra nós, sob a pecha de histeria, sob a pecha de pós-modernismo, como se isso fosse um xingamento, não consigo deixar de me perguntar, então, por que é que a opinião dessas pessoas importa? E a minha não importa. E aí eu entro numa outra coisa que o André falou, que a RC não regula, porque colunas de opinião são colunas de opinião. Eu tenho uma opinião, haha, muito pessoal, que é: colunas de opinião não são jornalismo. Eu sei que tem pessoas da imprensa que discordam, que acham que colunas de opinião sim entram no jornalismo. Mas coluna de opinião, para mim, não é jornalismo. Coluna de opinião, para mim, cumpre uma função, que chama proselitismo. Ela serve também como uma maneira de legitimar a imprensa como neutra. Porque quando você coloca num jornal uma notícia e do lado tem uma opinião, você reforça que a notícia é imparcial, entre aspas, e que a opinião não é. Mas quando você vai ler a notícia está cheia de opinião. Temperadíssima de opinião. Então, assim, eu tenho opiniões muito fortes sobre esse assunto. Não vou me delongar. Mas a questão aqui é a seguinte. A serventia da opinião no jornalismo e como ela é feita justamente para o bullying, sempre que necessário. E o Pedro também levantou isso no Twitter. Não, a gente não consegue fugir também da percepção de que há uma organização para isso estar acontecendo dessa forma. A Luísa se referiu ao microcosmos, né? Eu concordo, mas eu daria outro nome, eu daria um nome de câmara de eco, porque microcosmos se movimentam. A câmara de eco só repete as coisas que batem nas paredes. E é isso que eu estou sentindo com essa onda de textos. E acho que também foi o Pedro ou o Nuno que comentaram no Twitter que, na verdade, todas essas pessoas, além delas estarem alinhadas nas suas opiniões, elas também se conhecem de longa data. Se frequentam, como a gente diz no Brasil. Ou seja, elas frequentam os mesmos meios sociais, os mesmos eventos, os mesmos acessos, e aí eu estou falando mesmo de questões sociais. Então, eu acho que tem que mudar a percepção do que é a opinião na imprensa, porque a liberdade de opinião que a gente tem, que é garantida seja pelo contrato social, seja pela constituição de um país, ela se aplica ao nível da rua. Agora, quando uma pessoa tem uma plataforma de imprensa que é um privilégio, é um privilégio de poucos, de 10 milhões de pessoas que vivem em Portugal, quantas têm uma coluna de opinião? Isso é um privilégio. Quem são essas pessoas que têm uma coluna de opinião? Eu acho que a liberdade de opinião não se aplica. Eu acho que o que tem que se aplicar se chama ética de imprensa, e não liberdade de opinião. Porque a partir do momento que a sua opinião tem um megafone, e o alcance desse megafone são milhões de pessoas, ela deixa de ser uma opinião e passa a ser um discurso sociopolítico. Então, eu acho que existe ética. O problema é que ela não é praticada, e ela não é cobrada, dois. Essa é uma das coisas que me revolta, além de me sentir pessoalmente atacado, óbvio, lesado, como nós já dissemos. Mas isso me deixa um pouco desesperado também, enquanto uma pessoa que quer exercer essa profissão em Portugal. Porque eu olho para essas coisas e eu penso, meu Deus, eu nunca vou trabalhar aqui com isso. Eu vou trabalhar com todas as outras coisas, menos com isso. Porque não há espaço para mim. Isso porque nós estamos falando só da mídia escrita. Don't even get me started no rádio, tá? Não me perguntem. Então, assim, Luísa, eu tenho uma pergunta especificamente para ti. Se você, não precisa contar detalhes, mas eu gostaria só que você desse para a gente o contexto. Como é que você foi parar no público, na sua coluna quinzenal?
Sim.
Porque você é um unicórnio.
Desculpa?
Você é um unicórnio.
Então, quem me falou primeiro do convite que ia ser feito foi a Joana Gujão Henriques, que é a jornalista que trabalha muitas questões de racismo, e a coisa foi feita em relação à Cristina Roldão, ou seja, o público queria ter vozes diferentes, a minha e da Cristina Roldão são de facto diferentes, e foi assim, pois entretanto o Manuel do público telefonou-me para fazer o convite, eu disse-lhe só... Eu tive logo, obviamente, consciência do privilégio, e obviamente não ia dizer que não, mas perguntei se tinha liberdade total para escrever o que quisesse, porque inclusive, por vezes, não estou de acordo com coisas que o próprio Manuel, o editor, escreve. E, portanto, ele disse-me, estás completamente à vontade, é liberdade total, então disse que sim, obviamente, e pronto, e é assim. Portanto, eu e a Cristina, acho que sim, somos os unicórnios. mas penso que tentamos escrever, ou pelo menos é o que eu tento fazer, de coisas que me interessam, que acho importantes, uhum. não falo sobre tudo, falo sobre coisas que me parecem importantes e que por vezes não estão bem representadas ou são faladas por outros, que isso é de facto algo que é muito importante, essa questão da representação, de falar na primeira pessoa, sem falar de forma íntima ou pessoal, etc. Mas sim, há coisas que só nós podemos de facto saber. Isso não quer dizer... Eu estou a ver cada vez mais, já a haver de novo debate, de nós estamos a começar a fechar o debate e mais ninguém pode falar sobre as questões LGBT ou sobre as questões de racismo, se não é negro ou se não é LGBT, etc. Não é nada disso, acho incrível estarmos de novo a voltar a esta discussão e de novo a fragilizar de novo as mesmas pessoas, acho isso impressionante. Essas pessoas têm a liberdade toda de falar, falam o tempo todo e de repente há uma espécie de pânico, já não vou poder falar, não prometem que estão a falar, isso é que eu acho muito engraçado. A questão não está aí, a questão está simplesmente, não podem falar em nosso nome, é só isso. Eu ainda há pouco li um jornalista muito conhecido que dizia que não é da comunidade LGBT, pelo menos ele não se apresentou assim, portanto vamos partir do princípio que ele não faz parte, algo assim, o que a comunidade LGBT quer é... O que a comunidade LGBT pensa é, não, isto não pode ser, esta maneira de apresentar as coisas, é contra isso que nós nos batemos. Eu posso perfeitamente falar sobre a questão, mas não desta forma, não enquanto porta-voz de comunidades, de algo que ele não conhece de todo. E, portanto, eu sou completamente pelo diálogo, acho que é super importante haver diálogo, todas as pessoas podem falar dos assuntos, não há tabu, etc. Mas há uma maneira de fazer, obviamente. Eu há coisas que não vou falar, não sei, eu não percebo nada de carros, não vou poder falar de Ferraris e de Porsches e não percebo nada disso, não percebo. Eu sei lá o que é que o Porsche pensa, o que o Ferrari pensa, não sei. Portanto, não, acho que e sobretudo, algo que estas pessoas não conseguem fazer é a questão da escuta, não dá, não conseguem. Porquê? Porque para mim tem a ver com esta questão sempre da questão da supremacia, para mim tem a ver com isto, das pessoas, como eu disse no meu artigo, da comunidade, até tal comunidade...
Do pum!
Adorei essa.
Quando eu vou escrever eu rimo imenso, mas não sei se as pessoas vão rir ou se vão... Depois fico para não chorar, acho que ele nem sequer percebeu pedra, mas pronto. As pessoas universitárias... E é isto, estas pessoas pensam de facto que são pessoas universais e neutras e podem falar de tudo, sem problema nenhum. Têm este sentimento de superioridade impressionante que eu não sei nem que elas vão buscar. Pronto, é assim uma coisa... E que dá isto, dá esta autoridade para falar daquilo que não sabem. Em relação ao racismo, eu nunca gostei do argumento que dizia são pessoas ignorantes. Nunca gostei desse argumento e achava que era um argumento fraco. Mas, de facto, em relação à questão LGBT... Há, de facto, uma ignorância tão forte e tão escancarada que eu acho inacreditável como é que estas pessoas não têm vergonha. Eu não sei como é que o Pacheco Pereira e o Ricardo Aruz não têm vergonha da ignorância que eles estão a lançar para o exterior. É que é pura ignorância. É, tu tens a mesma impressão que eles nunca viram um documentário, nunca abriram um livro, nunca ouviram uma pessoa trans, nunca ouviram uma pessoa... Nada. E eu acho isso inacreditável, este sentimento superioridade tão grande que eles até são capazes de mostrar a ignorância e ainda se riem dela, quer dizer, ainda acham graça àquilo, não é? E só para acabar em relação ao que tu disseste, Pedro, no início, que é como é que nós conseguimos combater isto? Eu acho muito difícil, porque é muito difícil combater as polémicas, esta ignorância, esta maneira de fazer que não é a nossa. Nós não nos vamos rebaixar, por exemplo, a insultar pessoas, não é? E a dizer que preto e fufa, nós devemos dizer preto e fufa e pronto, não é? Nós não vamos dizer esse tipo de coisas. E o que é engraçado é que o próprio Pacheco Pereira, ele acha muito bem que se chame preta, fufa, paneleira, etc., mas quando o chamam velho, ele já não gosta, não é? É engraçado que no artigo dele foi buscar a questão do velho. Por acaso, eu não o chamei, que até eu acho que não tem nada a ver com o velho. Nós também temos os jovens que também, basta ver o Ricardo e outros. Mas achei isso muito engraçado. Portanto, eles é que decidem que linguagem se deve usar, que linguagem empobrece ou não. Portanto, utilizar preta fufa, não utilizar esses insultos empobrece a linguagem, mas LGBTI, etc., já, isso já não empobrece a linguagem. Não é? Isso já não ganha riqueza em linguagem, isso não tem que se pôr de lado. Ou seja, eles é que decidem quando ou não é que se deve utilizar certas palavras ou não, e isso é, pronto, é mais uma vez uma ideia de supremacia que eu acho terrível. Eu acho que tem que ser completamente, é cada vez desmontada, apesar de ser um trabalho pensativo e que já vem de há imensos anos. Nós vivemos isto na questão do racismo há imensos anos, e na questão da LGBTI acho que está a ser, apesar de tudo, muito, como é que eu ia te explicar? Já ultrapassou só um certo grupo, já começa a ser completamente transversal. E só para acabar sobre a questão de trans, a mim, eu penso muitas vezes na questão dos ciganos, porque é exatamente a questão do racismo, vão buscar exatamente o elo mais vulnerável. E os racistas vão buscar os ciganos, os LGBTfóbicos vão buscar as pessoas trans, vão buscar sempre argumentos para proteger. Vamos proteger as crianças, vamos proteger as mulheres. De repente há aí uns grandes feministas quando se trata da questão trans, que eu acho inacreditável. E pronto, é sempre, ou seja, o discurso muitas vezes nem sequer é tão evidente assim, não é só transfobia pura, racismo puro. Eles tentam passar por outras estratégias para, de facto, à direita e à esquerda, a conseguir angariar apoios. Mas é como dizia a Sueli Carneiro, não sei se o Caio conhece, que é, eu, entre a esquerda e a direita, continuo sendo negra. E é isso, entre a esquerda e a direita, continuamos a ser pessoas LGBTI, e pronto, está além da questão partidária e ideológica.
As palavras têm peso, têm consequência e têm simbolismo que, no fundo, parece que pretendem perpetuar todos os tipos de abuso que fomos sofrendo desde crianças, e no fundo para manter, lá está, o status quo e a sua posição de privilégio. Eu senti com esta, eu chamo-lhe peregrinação, assim, uma forma meio provocatória também, de artigos de opinião deste género, como se fosse uma... Estivessem-se a proteger uns aos outros, não sei, foi uma coisa tão, tão concertada, parece, pelo menos quem está de fora, que tornou-se, como estavas a dizer, André, também, isto é bullying, não, não, foi tudo tão orquestrado, pelo menos de fora, e foi tudo tão... estamos a falar num espaço de uma semana e pouco, assim, pelo menos de uma forma mais concentrada, que é difícil... Lá está, as tais mensagens que recebemos com pessoas que, lá está, ao protegerem o seu lugar de privilégio, não sofrem as consequências que daquilo que dizem, não é? São outras pessoas que sofrem na pele. E isso é, não sei, descer um bocadinho, lá está a empatia, falar com as pessoas, não sei quantas daquelas pessoas é que já falaram com alguém LGBTI, enfim, uma conversa simples. Faz-me muita confusão não haver essa procura, esse interesse, não sei, sempre fui uma pessoa curiosa que gosta de, quando não compreendo alguma coisa, pelo menos tento perceber primeiro, antes de dar uma opinião, antes de dizer qualquer coisa, e posso errar, e se errar peço desculpa, revejo-me, o que for, mas não sei, quando se tem aquele tipo de disposição, também traz consigo uma responsabilidade extra acrescida, não é? Porque realmente afeta todas estas pessoas, e a linguagem, obviamente, que é a ferramenta primordial das ideias, portanto, obviamente que está tudo encalhado aqui neste puzzle, seja de ideias LGBTI ou de identidades, e foi muito agressivo, foi muito não sei, também às vezes fica assim um bocadinho frustrado e irritado e uma pessoa pensa, ah, tenho é que largar o telemóvel porque já não estou para isto, para este grau de agressão.
Um exemplo muito curto que eu acho muito engraçado sobre esta questão da língua, que é a questão da... Eu já fui presidente de várias associações, e eu digo sempre que sou presidenta. E então tenho sempre, quando as pessoas leem presidenta, vêm sempre mandar vir comigo. Mas presidenta porquê? Presidenta não existe. E eu digo, presidenta existe, vai lá ver no dicionário. E quando vem no dicionário, em vez de se calarem e dizer, ah sim, ok, desculpa, afinal, não, começam com mais argumentos. Ou seja, no fundo, não era de toda a questão do dicionário, não tinha nada a ver com gramática ou qualquer coisa.
Exato.
Percebes? E acho isso muito engraçado, esse exemplo é mesmo...
Eu adoro o teu exemplo, Luísa, porque o que você viveu a nível pessoal, a Dilma Rousseff viveu a nível nacional quando ela assumiu a presidência do Brasil, e o PT sempre na comunicação, durante a campanha e depois que ela foi eleita, a referir-se a ela como presidenta. Foi uma chuva de artigos de opinião sobre o porquê utilizar a presidenta ao invés de presidente, na verdade, reforçava o machismo.
Eu acho que também nesta questão da linguagem, para além, obviamente, de ser o masculino como neutro e tudo o que isso simboliza, também na questão LGBT as pessoas têm que perceber a importância dos pronomes, no fundo, de aceitar como uma pessoa se apresenta e respeitar. Isso é mesmo uma questão de respeito, de aceitar a outra pessoa que está diante de nós. E então custa-me muito como é que aqueles pensamentos ficam ali todos muito, todos enliados quando, de repente tenho que tratar esta pessoa como ela deseja. Isso faz-me confusão. Não sei, André, também, se também é uma questão que te é sensível, enfim, que acaba por ser também uma afirmação, não é?
Eu só queria dizer que uma coisa aqui um bocadinho para trás. Vocês já falaram várias vezes do Ricardo, etc., mas eu acho que uma das crónicas mais violentas foi a de José Diogo Quintela, que disse que uma mulher trans não era uma mulher. Certo. E essa aí é que, para mim, é uma grande, grande, grande tragédia. Mas estava-te a dizer, desculpa, Pedro, acho que perdi um bocadinho a tua pergunta.
Sim, ou seja, a questão dos pronomes... como afirmação da identidade, que é especialmente é essencial para todas as pessoas, como é óbvio, todas elas, mas que tem uma sensibilidade acrescida para as pessoas não binárias e para as pessoas trans, por exemplo.
Eu acho que é respeito básico. nem consigo... A questão, um dos grandes problemas e que dificulta a vida das pessoas trans é que aquilo que se sente é invisível para os outros, eles não conseguem perceber, eles... Eu, antes da minha transição, não é? Disseram muitas vezes, quando eu comecei a pôr esta questão, diziam muitas vezes, mas tu és uma mulher tão feminina, és das mais femininas que eu conheço, porque raio é que andas a dizer que és um homem? E não percebem que não... O problema é precisamente esse. O problema é precisamente esse. É porque a parte que está de fora não traduz minimamente aquilo que se sente por dentro. Isso é que é uma tragédia. E as pessoas negarem, depois de nós explicarmos, e depois estarmos a fazer todo este esforço para parecermos... Porque se me tratassem como eu me sinto, eu não precisava de mudar nada, eu preciso que se torne visível e preciso que seja respeitado. Eu já percebi que não conseguem compreender e que não se vai conseguir compreender, mas ao menos que respeitem. Entende o que eu quero dizer?
Sim.
É um respeito básico e acreditar no que a pessoa diz que sente é fundamental. E isto acontece com as pessoas trans e com as pessoas não binárias, claro. Ou se disserem, porque é que não te contentas com o género? Porque é que tens de ter dois? Ou porque é que vês com a questão do género? Ou porque é que não tens nenhum? Que raio? Mas a pessoa é que sabe como se sente. E nós temos de acreditar e confiar. Porque se alguém me disser que se chama Maria, eu não vou chamar Joana. Ou tu, ao bocadinho, chamaram-te Nuno e tu corrigiste logo. Porque é incómodo um nome que não é o nosso, não é? Por mais que a gente goste da outra pessoa, não é o nosso nome.
Nós é uma afirmação.
Pessoas que somos. Claro. É uma afirmação. Eu não vou chegar ao Pacheco Pereira e chamar-lhe Zé Manel, tipo básico, não é?
E também acho que importa referir que a nossa identidade, estamos aqui reunidas como, enfim, pessoas dentro da comunidade LGBT, mas temos muitas outras identidades e muitas outras qualidades além desta, não é? Claro. Não, não é um assunto que estejamos constantemente e unicamente a falar. Estamos a fazê-lo neste contexto, obviamente, mas nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, temos muitas outras coisas que certamente nos aproxima das outras pessoas.
Mas não sentes que estas conversas, a forma como nos tratam, que apaga completamente esse lado da tua vida?
Ah, completamente, sim.
Fixam que pessoas trans são só isto, são pessoas que só fazem transição, crianças trans só fazem isto. E não percebem que aquilo é uma parte pequena da pessoa e que nós continuamos a ser seres humanos.
Claro.
É porque este apagar de todas as camadas de ser humano que nós temos e as pessoas focarem-se só nisto, até isso é uma agressão brutal.
Sim,
no fundo, eles esquecem-se que estão a falar de pessoas e a forma, os comentários que eu vejo é que não é só as crónicas, é os comentários que vêm depois das crónicas no jornal. Os comentários às notícias, os comentários a isto, aos tweets, é tudo mais. Tratam as pessoas como se elas não fossem pessoas. Vaziam completamente a pessoa da sua... até da sua integridade e da sua...
Humanidade.
Humanidade, é horrível.
Sim. Até num artigo, supostamente, que vinha defender, então, no fundo, a forma como as pessoas são tratadas, eu ainda assim apanhei, por alguém, enfim, não pertence, mas... Com uma boa intenção, ainda assim mencionou os trans. E isso, eu depois até mandei uma mensagem a dizer, olha, agradeço, até porque ele foi um pouco provocatório, porque ele fez, olha, esta é especialmente para o Pedro e mais um conjunto de outras pessoas que tinha feito a piada de serem sempre as mesmas pessoas a escrever. E eu agradeci, e realmente era um artigo bem intencionado, mas há pequenas coisas na linguagem, precisamente, que continuam a perpetuar as estigmas, continuam a desumanizar as pessoas, que é, no fundo, o que nós não queremos que aconteça. E eu expliquei, usar os trans, tal como dizer os pretos, ou os ciganos, ou o que for, desumaniza essas pessoas. Não, vamos falar as pessoas trans, neste caso. Cria uma empatia direta com quem lê e percebe, ok, isto são pessoas, isto é uma parte delas, mas não só. Há muitas outras camadas que as pessoas têm e que são de valor, como é óbvio.
Enfim, eu só gostaria de amarrar tudo isso que vocês falaram agora, também para chamar a atenção também aos nossos ouvintes, também para puxar a reflexão de vocês que estão nos ouvindo. Eu falei aqui da linguagem como, enfim, a utilidade da linguagem, a linguagem do respeito, a linguagem que a gente usa para interagir uns com os outros, a linguagem como arma, né, usada contra ou a favor a nós, enfim, né, dependendo da situação. E tudo isso me leva à conclusão que eu sempre chego, sempre chego, que é a linguagem estrutura o poder. As línguas estruturam o poder. As línguas entre si estruturam determinados poderes, nós falarmos sobre a língua inglesa, etc. Mas, enfim, falando da língua portuguesa, nosso universo aqui, a língua estrutura o poder. E as pessoas que têm na palavra o seu instrumento de poder, que são essas pessoas, essas 20 pessoas que escrevem semanalmente, quinzenalmente, ou seja, em veículos, essas pessoas, elas são organizadas. E eu acho, André, que elas não esquecem que nós somos pessoas. Elas querem nos transformar em não pessoas. Esse é o objetivo. E é um objetivo que já foi praticado com as pessoas negras da África, com as pessoas do Oriente Médio, que é praticado há milênios com as mulheres. A diferença é que hoje em dia eles têm que ser mais específicos no alvo, porque há muito mais informação circulando. E se há muito mais informação circulando, existe o risco da perda do poder. Informação circulando entre as pessoas. Pessoas que não são eles. É isso que deixa eles com medo. eu recentemente reassisti o vídeo de uma liderança trans lá do sul dos Estados Unidos, ainda na ocasião, no aftermath, né, das consequências, vamos dizer assim, sociais, do assassinato, da execução do George Floyd, e era uma mulher trans já de uma certa idade, porque ela já era uma liderança histórica ali da Carolina do Sul, se eu não estou enganado. E ela está numa declaração da imprensa, e ela fala que precisou isso acontecer para vocês nos escutarem. Nós estamos há décadas tentando nos comunicar com vocês, mas todas as maneiras que nós tentamos, vocês disseram que era errada. Então vocês simplesmente não vamos escutar, porque o que vocês estão fazendo é errado. Façam certo e a gente escuta. E aí ela traz a questão das tecnologias das minorias. em que a gente acaba desenvolvendo milhões de coisas sem perceber, simplesmente porque a gente não consegue ser ouvido utilizando as mesmas ferramentas das pessoas que estão no poder. E aí, quando acontece de alguma dessas pessoas que está no poder nos convidar para o espaço de poder, como é o caso da Luísa e da companheira dela no Público, o escrutínio é insustentável em algumas situações. Então, assim, tenham consciência que a linguagem estrutura o poder. O jogo que a gente joga não foi desenvolvido por nós. Nós estamos nos desdobrando para jogar um jogo que não foi feito para nós. E eu falo nos meios, no geral, não falo só da comunicação. E aí eu queria perguntar para os nossos convidados, apenas para fechar, quais são as ferramentas que vocês, nas vidas pessoais de vocês, usam para conseguir navegar tudo isso, principalmente a Luísa, que de fato escreve na imprensa, para conseguir navegar tudo isso sem desistir. Basicamente isso. Sem ser consumido pela raiva, pela irritação, e tentar transformar isso em alguma coisa útil, vamos dizer assim.
É assim, eu acho que uma das coisas é, para já, eu sou muito teimosa.
Temos que ser, né?
Não, mas desde que me conheço, que estou, sou eu, tá, percebes? Não, há um senhor de muita idade que estava comigo numa associação que me dizia, porque ele continuava já muito velhinho a vir às reuniões, à noite e tudo, e ele dizia, com um outro também muito velhinho, dizia: mas tu sabes, porquê que nós não conseguimos parar? Porque isto é o que nós somos. E eu achei isto é o que nós somos. E como é o que nós somos, é muito difícil sair ou descansar, significa cansar-se de si próprio e das pessoas que amamos e das coisas que vivemos. Portanto, parece-me complicado, mas é verdade que é preciso mesmo algumas estratégias de defesa muito importantes. Uma estratégia de defesa que eu utilizo, que tive mesmo que utilizar, porque houve um momento que eu estava mesmo a sofrer, mesmo fisicamente, é não ler de todo comentários. Não leio, não faço a mínima ideia do que é que as pessoas dizem, o que é que deixam de dizer. Não tenho, uso muito pouco o Twitter, por exemplo. Acho que o Twitter há ali uma dinâmica bastante agressiva, bastante polémica, que eu não consigo. Então não entro muito no Twitter. No Facebook tive que meter alguns parâmetros também para que pessoas que eu não conheço possam comentar. Portanto, tentei de alguma forma proteger-me. Aliás, eu tive que fazer promessa ao meu irmão, tenho dois irmãos, mas há um que é mais próximo de mim, que disse mesmo, Luísa, tu não leias os comentários, por favor. Foi numa fase em que eu tive alguns problemas diretos com o André Ventura, e então eu sofri um raid no meu Facebook de montes de pessoas que apareceram, e tive várias ameaças de morte, e queriam violar e queimar vivos, assim. Então, a partir daí, comecei a criar uma espécie de muro de proteção, e é esse. É simplesmente não ler os comentários desse estilo, ou não ir a certo tipo de páginas. E então, sim, interessa-me saber, ver alguma interação com as pessoas, não é? Também não estou completamente fechada em relação àquilo que escrevo e às reações, mas é isso que eu tento fazer. E pronto, de todas as maneiras não poderia fazer de outra forma. É assim, acho que vou continuar sempre a batalhar por estas coisas todas, porque acho que está tudo ligado. Eu, no meu caso, eu tenho as memórias todas em mim, portanto, desde sempre, e portanto, faz parte estar sempre nesta questão da luta, faz parte saber que não é, não pode não ser e não será na minha vida que eu vou ver a transformação. E nós temos casos anteriores, não é? Eu penso no Milker Cabral, mas há tantos outros que não viram o fruto dos seus, da sua luta. E portanto é isso, é ter essa humildade também de saber que aquilo que nós estamos a fazer são pequenos passos, mas que esperamos, né? Esperemos que sirvam para alguma coisa, mas são pequenos passos que não podemos deixar de fazer, porque outros antes de nós fizeram para que estivéssemos hoje aqui, para que de facto pudéssemos hoje debater estas coisas, que eu pudesse estar a escrever hoje no Público, que eu possa estar a dar a mão à minha namorada na rua, sem, em certos sítios, não todos, mas sem levar com pedras, sei lá, pronto, há pequenos avanços que vêm de trás, e portanto temos que um bocado também honrar isso, penso eu, e continuar e ter essa humildade.
André?
Olha, eu não tenho Twitter, Eu não tenho Facebook porque não aguento ambientes.
Corretíssimo. Tóxicos.
Eu não tenho televisão. Escolho o que quero ver, quando quero ver um filme, quando quero ver uma série, vejo no computador exatamente o que eu quero ver, sem a publicidade, sem as polémicas, sem aquela porcaria toda. E neste momento, os jornais foram... Para mim estão desacreditados. Estão desacreditados porque é exatamente como a Luísa estava a dizer. São pessoas que têm aquele poder e escolhem usá-lo assim. Sabes, aquilo para mim não tem valor, não tem valor, não acredito. Estás a perceber? Se as pessoas que dão aquelas notícias também escolhem aquelas pessoas para falar, pronto, estou aqui a excluir o teu caso, Lisa, claro, mas se são aquelas pessoas que escolhem para falar, eu não os valorizo. Portanto, eu falo com as pessoas diretamente, ok? Isso também é uma bolha, eu sei que é, mas... Eu tenho que me preservar, porque eu pertenço a um grupo que é altamente discriminado e maltratado. Eu tenho mesmo que me preservar. E é isso que eu também digo às pessoas. Isola-te um bocado, não estejas sempre a ver os textos, não estejas sempre nas redes sociais, porque aquilo põe-me doente e não vale a pena. E só assim é que eu consigo também fazer as minhas coisas que vêm do meu núcleo e que vêm dentro de mim, os meus textos e as coisas que escrevo. Eu preciso de estar bem para ter aquela força, porque senão vou escrever com raiva, não quero. Não quero... viver com raiva, porque eu estou na melhor fase da minha vida, que é aquela em que eu consigo, que tenho o meu nome, que consigo ser eu, é a melhor fase de todas. Eu não vou estragar isso agora por causa de uns palermas que não estudaram as lições, que têm medo, na verdade são pessoas que têm medo, e o que é que vamos fazer quando as pessoas têm medo? É um problema delas com elas, não... É claro que me prejudica a mim diretamente, mas elas é que têm de se tratar, não é? Eu não tenho problemas realmente contra ninguém. Elas têm contra uma classe inteira, não é? Contra uma comunidade inteira. Portanto, há ali problemas graves que elas vão ter de tratar para estar melhor. E para conseguirem sequer escrever opiniões que não sejam sempre sobre o mesmo tema, porque eu acredito que elas tenham também vidas para além daquilo. Porque é que não mostram que têm?
Exato. É. Eu também
Pedro, tu para... agora, porque eu vou falar por último.
Só por dizer. Sim, eu também, principalmente nesta semana e noutros eventos, até mais difíceis, porque um deles também, enfim, houve pessoal ligado ao tal partido, ao novo partido, com assento parlamentar, também descobriram a minha conta no Twitter no meio da pandemia, portanto eu já estava fragilizado por causa desse tempo e sofri também assim, um ataque em Matilha por centenas, enfim, centenas de pessoas, não sei como é que chegaram sequer. E então tenho desenvolvido ou acionado as estratégias de silenciar contas automaticamente, silenciar palavras, porque eu tenho aprendido muito com o Twitter, ou com o Tumblr, ou com o YouTube. Aliás, até posso dizer, a forma como, e acho que isto também é, lá está, tem a ver também com a humildade que falámos há pouco, eu quando cresci também não compreendia totalmente, eu já contei aqui no podcast, não compreendia a identidade trans. Ok. Eu não ia simplesmente estar a opinar sobre uma coisa que não entendia, simplesmente não tenho, pelo menos tenho essa percepção e tento não cair nesse erro. E então o que fiz foi, imaginei, durante uma noite inteira estive a ver vídeos no YouTube de pessoas trans a falar sobre elas. E eu, pronto, ok, valeu a pena, foi só isto, eu só tive que ouvi-las, só tive que aprender com elas e de repente foi estupidamente fácil para mim, porque tive tantos anos a tentar perceber e de repente, ok, era só isto, eu estava a fazer aqui uma coisa, uma embrulhada total e afinal era só precisava de realmente de ouvir estas pessoas que estão à minha frente, enfim, através da tecnologia, é certo? Mas ouvir na primeira pessoa o que é que tinham para dizer e o que é que tinham para sentir e pronto, e do dia para a noite fez-se luz e nunca mais voltei atrás, nunca mais tive dúvidas e pronto, claro que isto é um processo de aprendizagem que todas as pessoas eventualmente têm que passar e era bom que mais pessoas, principalmente as que escrevem em órgãos de comunicação social, também passassem por algo parecido e tivessem lá está, como sendo a humildade de ouvir, de aprender, de interiorizar estes conceitos, estas vivências, estas identidades e não tentar silenciá-las, não tentar anulá-las e então... O processo de aprendizagem faz parte. Uma pessoa não saber ou desconhecido não é o problema em si é o que é que se faz com ele e no fundo tentar perceber e tentar resolver dentro de nós as nossas próprias dúvidas e se for com a ajuda de outras pessoas, melhor ainda. Temos, é sempre o meu objetivo, é aprender com o que as pessoas partilham. Cairo, fecha.
Ok, no meu caso, eu estou aqui, olá, meu nome é Cairo Braga, e eu sou viciado em Twitter, sim, vício. É vício, e eu sei que é um vício, e eu falo isso rindo, mas eu falo muito seriamente, porque literalmente quando eu estou sem fazer nada, e com o telemóvel na mão, é a primeira coisa que eu faço. E eu comecei a anotar isso, estou tentando lidar com isso, mas se calhar vou precisar mesmo de terapia, tratar disso na terapia. Mas... Você que está me ouvindo e é como eu, use e abuse das ferramentas poucas que há no Twitter para se preservar, como disse o André. Bloqueie pessoas sem medo de ser feliz. Não responda. Bloqueie. Essa é a minha política atualmente. E, se for o caso, denuncie. Eu agora bloqueio e denuncio, assim, sem pestanejar, sem titubear, sem nada. Ultimamente, essa ferramenta do Twitter está muito bem descrita. Quando você faz a denúncia, eles escrevem o que cada categoria de denúncia significa, dá exemplos. Façam isso, tá? Façam isso, caso vocês sejam como eu, de uma maneira mais prática. Se vocês estão procurando um substituto do Twitter, como é que se diz? Um adesivo de nicotina para o Twitter, então procurem as redes sociais não corporativas, tá? O Fediverso, o Mastodon é o mais famoso de todos. Comecem aí, vão lá. O Mastodon tem ferramentas muito melhores e também ambientes melhores e mais controlados que você pode frequentar na internet. O que mais de dicas que eu posso dar? Façam como o André, não tenham redes sociais. Eu sei que eu estou sendo hipócrita, mas façam como o André, não tenham redes sociais.
Eu tenho Instagram, podem me seguir no Instagram.
Sim.
Mas o Instagram, eu entendo para ti, porque eu também te sigo já tem bastante tempo. Eu entendo para ti também como uma dupla utilidade, porque tem a ver também com o teu trabalho, né?
Claro.
Então, isso eu totalmente entendo. E é basicamente mais ou menos o motivo pelo qual eu ainda estou no Twitter. Cada dia menos presente, mas ainda estou por lá. Mas é isso, gente. Se preservem. Outra dica de Twitter que eu tenho para dar, eu vou falar isso de novo. Meus queridos compatriotas de Portugal que estão no Twitter, não deem retweet em pessoas que vocês querem criticar. Porque existe uma coisa chamada engajamento, que faz parte da ferramenta de um algoritmo da plataforma. Quando a gente dá RT, a pessoa ganha engajamento. Então, o efeito da nossa crítica é o oposto.
Uhum,
na lógica publicitária da plataforma. Então, tirem um print, colhem o print no seu tweet e casquem a lenha na pessoa. Mas não deem RT.
Se tá? Tiver mesmo que ser.
Nunca tem que ser. Nunca deem RT. Nunca deem RT.
Sim,
confiem num brasileiro. Nunca deem RT naquilo que vocês querem criticar, senão vocês vão eleger um presidente que vocês não queriam. Tá? E é isso. Se preservem. Procurem outras pessoas LGBT para conversar ou só para ouvir. E não se esqueçam que a língua estrutura as nossas relações sociais. Usem-na com responsabilidade. Desde responsabilidade afetiva até responsabilidade social. Sejam responsáveis, por favor. Porque uma piadinha aqui é a batida de asas da borboleta de uma pessoa que vai ler aquilo e vai pensar em se suicidar. Então, sejam responsáveis, por favor. É isso.
Muito bem. Então,
não posso xingar ninguém?
Não, já. Vamos fechar o episódio a agradecer então. Bem, eu pessoalmente agradeço então às três pessoas que se juntaram. Cairo, foste aqui a pessoa anfitriã e tiveste esta iniciativa, portanto, e agradecemos, obviamente, com enriquecer este projeto comunitário e, obviamente, às pessoas convidadas que se juntaram a nós para discutir estes temas que acho que dizem, enfim, dizem respeito a nós. Lá está, poder falar na primeira pessoa, olhos nos olhos, ou escutar pelo menos alguém que eventualmente nos representa e que fala sobre estes temas na primeira pessoa, acho que é sempre importante. Portanto, da minha parte, agradeço imenso a vossa presença.
Eu quero agradecer também André e Luísa, novamente, por terem aceitado esse convite tão em cima da hora. Espero que vocês tenham gostado, apesar de tudo, do nosso papo mais solto, assim. E agradecer Pedro e Nuno por terem topado essa ideia também de última hora. Enfim, gente, obrigado por terem entrado na minha loucura, a todos vocês. Obrigado.
Claro.
Como dizia o poeta, todo amor é um alívio na loucura.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast
e partilhar com as amigas e as inimigas.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com Q, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.